Senhoras e senhores deputados, vamos dar início precisamente à audiência às organizações sindicais, várias organizações sindicais na área da educação, FEMPROF, ASPL, SINAP, CEPLEU, CIP, CIPEB e SPLU. Pergunta-me aqui, há aqui uma questão que me foi colocada, que é se os senhores deputados viriam algum inconveniente na possibilidade destas organizações sindicais poderem falar mais tempo no início, prescindindo do tempo final. O nosso regimento, e portanto, aqui a nossa grelha, perdão, prevê 10 minutos iniciais, 3 minutos a cada grupo parlamentar e depois 10 minutos no final para contra-resposta. E se os senhores deputados concordam, fariam portanto, as diversas, ainda mais porque são várias, organizações sindicais fariam uma exposição inicial, ultrapassando os 10 minutos previstos que estão na grelha e prescindiriam, não é assim, do tempo de resposta em seguida. Eu colocava esta questão aos diversos grupos parlamentares e portanto, havendo consenso, fica precisamente adstrita esta possibilidade e dava desde já a palavra ao Sr. Mário Nogueira para esta primeira intervenção.
Em primeiro lugar, agradecer, porque na verdade nós hoje, mais do que expor aqui questões políticas, embora tudo isto tenha a ver com isso, nós gostaríamos de propor aqui soluções para problemas que são graves e, portanto, seria uma abordagem diferente. Aliás, dizer até aos senhores deputados que nós iremos, eu não irei falar como habitualmente, porque penso que há coisas que não devem deixar de se dizer para se perceber bem, e irei até ler aquilo que iria dizer, o que é mais simples talvez para se perceber e para não nos perdermos em coisas que podem ser laterais, mas que às vezes vêm a propósito. Dizer que estão aqui 7 organizações sindicais, da FEMPROF, e depois passarei aos meus colegas, estou eu, Mário Nogueira, e o meu colega João Louceiro. Depois peço aos colegas que se apresentem por organização, talvez mais simples do que...
Francisco Lente Pinto, SINAP.
Luísa Correia, CIPEB. Maria João Gonçalves, ASPL.
Pronto, então, apresentadas, são 7 das 9 organizações sindicais de professores, e então, se me permitem, eu iria fazer esta leitura que penso que poderá ajudar à percepção, à compreensão e à proposta, que são duas matérias, é a questão dos concursos, que nós gostaríamos de colocar, e a questão da prova da PAC também, que era, aliás, o pedido original tinha até a ver, sobretudo, com a PAC, não é? Então, senhores deputados e senhoras deputadas, no dia 1 de setembro, os professores regressaram às escolas, embora ainda nessa altura não tivessem sido colocados os docentes da mobilidade interna e da contratação inicial, que também estes deveriam ter apresentado neste dia. Eram alguns milhares. No dia 8 de setembro, na véspera de saírem as primeiras listas de colocação, o país foi informado por declarações conjuntas de responsáveis do Ministério e de uma organização sindical de professores, que não está aqui connosco, que as listas iriam sair no dia seguinte e que eram exemplares, não continham erros e tudo estaria a postos para que o ano escolar começasse da melhor forma. Foi, de alguma maneira, também, digamos, um alívio, penso, para todo o país. No dia 9 de setembro saem as primeiras listas de colocação de docentes por mobilidade interna, portanto, professores dos quadros, e contratação inicial. Os responsáveis do Ministério da Educação divulgaram, então, que faltavam colocar cerca de 2.500 docentes, e este número é importante, mas sendo em TAPE e escolas com contrato de autonomia, se-lo-iam através das BCE, portanto, das Bolsas de Contratação de Escola. No dia 10 de setembro, dada a quantidade de professores que se dirigiram aos diversos sindicatos devido a erros nestas listas de mobilidade interna e contratação inicial, e ao mesmo tempo que se iniciaram os recursos legalmente previstos, algumas organizações solicitaram uma primeira reunião ao Ministro da Educação para colocarem os problemas identificados e procurarem solução para os mesmos. Isto logo no dia a seguir à saída das primeiras listas. Este pedido nunca obteve qualquer resposta. No dia 12 de setembro saiu a primeira BCE. De imediato se identificam situações estranhas, como ultrapassagens que chegam a ser superiores a 4 mil lugares. Deteta-se que não foram respeitadas disposições legais constantes na legislação em vigor, designadamente no artigo 39.6, a ponderação de 50% entre a avaliação curricular e a graduação, e no ponto 14, que era a utilização de escalas de 0 a 20. No dia 15 de setembro, face à acumulação de erros, os 7 sindicatos que aqui estão presentes solicitaram novamente reunião de natureza política ao Sr. Ministro da Educação e também uma reunião de natureza técnica ao Sr. Diretor-Geral da DGAI. A reunião pedida ao Sr. Ministro nunca obteve resposta. A segunda foi de imediato marcada para o dia 17 de manhã. Dizer que neste segundo pedido, nós, inclusivamente, admitimos que a reunião se realizasse com o Sr. Secretário de Estado do Ensino e da Administração Escolar, que, sendo da equipa política quem tem a responsabilidade direta pelos concursos, até agora, tirando há dois dias, manteve-se absolutamente na escuridão e, portanto, não sabíamos que era feito do Secretário de Estado. Dia 17 de setembro, realizou-se então a reunião na DGAI, na Direção-Geral, onde o Sr. Diretor-Geral, então ainda em funções, comprometeu a dar resposta positiva a todos os casos das mobilidades internas e contratação inicial, que são centenas, já agora dizer também, de erros que nós identificámos e que resultam dos serviços do Ministério ou das escolas. Contudo, até agora ainda não foi corrigido um que fosse, apesar de termos feito uma extensa lista de situações acompanhadas do necessário recurso hierárquico. Contudo, nesta reunião da Direção-Geral não foi reconhecido o erro na BCE1, insistindo-se apenas que o que havia seriam diferenças de interpretação. Neste dia, às 20 horas, neste dia 17, em conferência de imprensa, o Sr. Ministro da Educação garantiu não haver erros e acusou alguns professores e alguns sindicatos, os que aqui estamos, de falarem em erros inexistentes. No dia 18 de setembro, dia seguinte, a Plataforma Sindical de Professores dirigiu-se ao Ministério para tentar a realização de marcação urgente, porque os erros iam se acumulando e era necessário dar uma resposta às escolas e aos alunos, em que admitimos mais uma vez que a reunião fosse com o Sr. Ministro ou com o Sr. Secretário de Estado, para que se provasse a existência de erros e se encontrasse uma solução. O Ministério da Educação não correspondeu ao desejado e as portas do Ministério foram trancadas pela polícia. Depois, das 15 horas, já aqui na Assembleia da República, o Sr. Ministro Nuno Crato reconheceu por fim a existência de erros, pediu desculpa, não referiu nunca à situação da mobilidade interna e da contratação inicial, onde os erros se mantêm, mas comprometeu-se com a manutenção dos docentes colocados na BCE1 e afirmou que eventuais duplicações seriam analisadas caso a caso e libou os diretores das escolas e agrupamentos de qualquer erro ou responsabilidade no sucedido. Dia 23 de setembro, dado o arrastamento da situação sem que se soubesse o que estaria a acontecer no sentido da resolução dos problemas, os sindicatos pediram mais uma vez reunião ao Sr. Ministro da Educação, o que voltou a não obter qualquer resposta. No dia 26 de setembro, saiu a segunda reserva de recrutamento. A primeira não teve colocação de pessoas contratadas, portanto, para este efeito não importa. No dia 26 saiu a segunda reserva. Os professores ficaram a aguardar a saída da segunda BCE para, de acordo com o que foi entretanto estabelecido, poderem fazer a opção. Fizeram-no até segunda-feira, o que significou que muitas escolas que não são nem TAPE nem contratos de autonomia, porque os professores optaram pela BCE, ficaram ainda com menos professores do que tinham, porque entretanto as pessoas saltaram para a BCE, em alguns casos, porque poderiam fazê-lo, não é? Neste dia 26, abriu também a plataforma de candidatura às BCEs para os professores clarificarem a sua candidatura, algo que tinha sido impossível pela forma como anteriormente tinha sido disponibilizada a aplicação. Foram as tais 1.347 páginas subcritérios. Nós entregámos agora aqui este documento aos grupos parlamentares, tem um memorando precisamente sobre a questão dos subcritérios, porque são de destacar os problemas com os subcritérios decorrentes de ilegalidades e outros. Aliás, alguns dos subcritérios correspondem precisamente a critérios que há dois anos a DGAI considerou como inconstitucionais, do tipo já ter trabalhado nesta escola, coisas que nós identificamos aí no documento, não é? E que são problemas que num concurso público de acesso a emprego público são intoleráveis e sobre os quais a Assembleia da República, no entendimento destas organizações, poderá também vir a intervir. E, portanto, o memorando que nós entregámos, dizer ainda que entregámos na Provedoria de Justiça na semana passada, porque há aí aspectos que são, alguns deles não são possíveis de classificar, dizer se o trabalho de um professor, como é que ele, noutro agrupamento, como é que ele constituiu um contributo para o sucesso. Portanto, não foi ali, as pessoas não sabem, e outros são claramente inconstitucionais. E era necessário nós também percebermos como é que estes subcritérios foram classificados para os professores, porque se em alguns é fácil perceber que ao valem de zero, porque a pessoa não teve um cargo, ao valem 10, porque a pessoa teve aquele cargo, mas outros, que é a avaliação do desempenho do cargo, digamos, os critérios foram divulgados, mas como é que os candidatos foram classificados em cada um, isso se desconhece. Portanto, uma pessoa, quando vai à escola, vê lá a lista, mas não sabe porque é que está à frente de outra ou atrás daquele, não é? Porque isso não foi divulgado. No dia 30 de setembro, encerrou o período de clarificação da candidatura da situação dos candidatos à BCE. No dia 3 de outubro, ao final da manhã, soube-se que o MEC, afinal, decidiu anular a BCE1. A nova diretora-geral da DGAI, a doutora Luísa Oliveira, enviou a informação sobre despacho de revogação e solicitou aos diretores que assinassem o despacho a entregar aos docentes das suas escolas, o que, segundo nos parece e pelo Código de Procedimento Administrativo, não seria da sua competência. Ao final da tarde, começaram a conhecer-se os resultados da segunda BCE. A partir desta data, a comunicação social divulgou que, segundo o Ministério, teriam sido feitas um pouco mais de 800 colocações, das quais metade terão alterado a colocação. E esta é logo aqui uma questão. Se havia 2.500 lugares por preencher nos TAPEs e nas escolas de autonomia no dia 9 de setembro, segundo o próprio Ministério, e agora foram colocados nesta BCE2, correspondente a 800 pessoas, o que é que são feitos dos 1.700 lugares de diferença que aqui existe, não é? Diz-se ainda, ou sabe-se ainda, que pouco mais de 150 professores teriam ficado sem qualquer colocação. Surgem logo as dúvidas quanto aos números. Quantos foram efetivamente colocados nesta BCE2? Estas 800 colocações são o quê? O total? Os que já tinham obtido colocação também na BCE1? E este é um problema. O Ministério não divulga listas. E, portanto, a transparência e o escrutínio público justificariam isso, ainda mais numa situação destas, em que estamos a falar de um concurso público que está a decorrer. Surgiram problemas nesta sexta-feira. Colocações em 3, 4, 7 e até 8 escolas pelo mesmo professor, o que quer dizer que houve 800 colocações, se esse número é verdadeiro, pronto, admitamos isso, mas não houve 800 professores colocados, porque muitos foram colocados em muitas escolas. Portanto, há 8, portanto, é precisamente o que diria a seguir. Surgem outros problemas. Escolas da segunda reserva, que já tinham professor, perderam-no porque foi feita a opção pela BCE2, docentes que não obtiveram colocação nesta BCE2 e que, portanto, não têm que optar pela Reserva 2, porque não obtiveram, tinham que ficar na Reserva 2. E a mensagem que lhes aparece na aplicação é: esgotou o prazo para poderem aceitar a Reserva 2, que já tinha sido na semana anterior, mas que eles tiveram que esperar que saísse a segunda reserva. E outros do género: o professor está colocado na BCE2 e na Reserva 2 e, quando faz a opção por uma, aparece-lhe a mensagem, já ultrapassa as horas legalmente possíveis de acumulação, quando o professor não estava a fazer nenhum pedido de acumulação, estava a optar por uma das escolas. Portanto, os problemas mantiveram-se na sexta-feira e, portanto, foram diversos. No dia 6 de outubro, portanto, há 2 dias... depois de o Ministério ter assumido erros e reconhecer prejuízos, disse, porém, que professores que pretendam ser indemnizados deverão recorrer aos tribunais. Isto é, de alguma forma, inédito. O recurso aos tribunais, por norma, é para dirimir uma dúvida, ambas as partes dizem que têm razão e, portanto, vamos ver, afinal, quem tem, mas, neste caso, há uma parte que diz que não tem razão, reconhece os erros, sabe que há prejudicados, mas diz, e agora quem vier, que vá para o tribunal, que é como quem diz, quem vai resolver isto é o governo que vier a seguir, porque nós já cá não estamos nessa altura, independentemente dos resultados eleitorais, porque a decisão dos tribunais será sempre, já posterior ao final da legislatura. Alguma confusão é também instalada em relação à eventual abertura esta semana de 2 grandes concursos para colocação de professores e resolução de problemas, embora se trate apenas das já previstas RR3 e BCE3, que nesta altura deveriam colocar 30 de professores e irão colocar alguns milhares ainda, estamos a meio de outubro, não é? Devido à situação vivida e se tudo correr bem, estas irão colocar, estes dois procedimentos concursais, um número de professores absolutamente inusitado para uma semana que se iniciou já em 6 de outubro. Veremos se não haverá mais erros, como colocações repetidas ou docentes, entretanto, colocados na reserva ou em outras bolsas, o que poderá atrasar ainda mais o início das aulas de alguns alunos. Para além de tudo isto, e agora reparem, senhores deputados, decorre ainda até 23 de outubro, portanto nós estamos a 8, todo o período de apresentação de documentos para efeitos da mobilidade por doença ou acompanhamento familiar. Isto devia ter acontecido em setembro. Até 23 de outubro ainda vamos ter um número elevadíssimo de colegas que vão mudar de escola depois desta data, precisamente na sequência disto. Falta ainda todo o período de permutas legalmente estabelecido na lei que já deveria ter acontecido. Quer dizer que depois disto tudo, e em pleno outubro ou novembro, ainda vão colegas permutar e, portanto, mudar novamente escolas e os alunos a mudar novamente pessoas. Isto está na lei, já devia ter acontecido e não aconteceu. Falta ainda corrigir todos os erros da mobilidade interna, nomeadamente e também das renovações de contrato. Portanto, as mexidas podem ir até ao final do período, porque tudo isto está ainda por fazer, não é? Propostas que trazemos aqui. Que sejam, primeira, que sejam divulgadas publicamente através do site da DGAI as listas da BCE 1 e 2, podendo assim conhecer-se com rigor a situação tal como ela está, porque era o mínimo, porque, quer dizer, elas estão nas escolas, mas ninguém pode ir a 300 escolas verificar uma a uma, é uma impossibilidade até para os candidatos poderem fazer isso. que sejam indemnizados os professores colocados na BCE 1 e que, entretanto, viram anulada a sua colocação, tendo em conta despesas efetuadas, mas também a expectativa jurídica constituída com o ato, entretanto, anulado, ou seja, eles tinham colocação até o fim do ano. Pode sempre resolver-se, e as escolas bem precisarão dos colegas, se eles lá puderem ficar, mas, no mínimo, há passado um mês, aliás, há escolas que neste momento estão até dizendo que, perante a anulação deste ato, nem sequer sabem como é que hão de fazer a requisição de verbas para pagar os dias de trabalho que os professores tiveram nestes dias, porque eles não existem na escola, porque no ato era ilícito. Portanto, até este problema, neste momento, já surgiu. E também, aqui, há questões de contagem de tempo de serviço, obviamente, não é? Indemnização dos professores colocados na BCE1, de que não se fala tanto, mas que, entretanto, viram anulada a sua colocação, mas foram colocados... Situações que têm vindo a público, uma professora do Porto estava em constância, agora está em Faro e coisas do género, não é? Porque aqui há alterações muito complicadas nas colocações. Tendo em conta despesas efetuadas e expectativa jurídica constituída com o ato, entretanto, anulado. Ressarcimento de despesas, entretanto, realizadas por outros docentes que, tendo de organizar a vida em função das primeiras colocações, viram a sua situação de colocação alterada, confrontando-se com a necessidade de reorganizar a sua vida pessoal e familiar. Levantamento e divulgação em 13 de outubro, segunda-feira, depois de passada a Reserva 3 e a Bolsa 3, de todos os lugares ainda por preencher após estes dois procedimentos concursais. Contagem, e esta parte é também muito importante, contagem do tempo de serviço a 1 de setembro a todos os docentes que venham a obter colocação até final do primeiro período. Antes era assim, nem é uma novidade, antes era assim, não é? Depois deixou de ser assim, mas neste momento é impossível dizer, até para corrigir as situações das colocações, há professores que nunca vão conseguir provar que eram eles que lá ficavam, porque o primeiro ficava, e portanto, a colocação no primeiro período de professores deveria, como era de antes, até há meia dúzia de anos atrás, este ano excepcionalmente contar o ano completo. Evitando assim, mesmo que alguns colegas venham a beneficiar de alguma forma disto, evitar-se-á, no entanto, é penalizar os que, sem culpa nenhuma, veriam o tempo não contado. Resposta urgente aos recursos apresentados pelos professores em relação à mobilidade interna e à contratação inicial, para evitar mais perturbações, e resolução de todos os problemas que não sejam da responsabilidade dos candidatos. Autorização às escolas, isto é também muito importante, para que definam formas de compensação de aulas perdidas, designadamente, permitindo a contratação de docentes para esse efeito, se necessário, o reforço de horários incompletos, há muitos colegas que podem completar os horários também procurando apoiar os alunos que não tiveram estas aulas este período, ou, em última análise, o pagamento de serviço extraordinário aos que já lá estão, com horários completos, se tiverem que ter, mas que tem que haver alguma coisa que compense, porque no dia em que os alunos sentarem à mesa do exame, à mesma hora e no mesmo dia, com a mesma prova, ninguém vai perguntar se ele teve menos de 2 meses de aulas, não é? Portanto, tem que haver qualquer coisa aqui. Início do processo de revisão da legislação de concursos. No próximo ano, a situação poderá ser ainda mais caótica, porque haverá, como este, mobilidade interna, contratação inicial, reserva de recrutamento, BCE, mobilidade por doença e permutas, mas para o ano também vai haver o concurso interno intercalar, que vai abranger os 100 mil professores dos quadros, e também o concurso externo de vinculação dos docentes, que é o primeiro decorrente do completamento dos 5 anos de serviço, ou seja, para o ano vão estar os professores todos em concurso. E, portanto, se as coisas não forem corrigidas, para o ano pode ser o fim do mundo, não é? Nisto tudo. Portanto, falamos de concursos públicos promovidos pelo Estado para acesso a emprego público. E, portanto, em nossa opinião, o concurso nacional assente no critério da graduação profissional é o que, não sendo perfeito, nenhum é, como temos dito, é de todos o menos imperfeito, como se tem comprovado nos últimos anos. Há princípios a respeitar, como os da transparência, da equidade entre candidatos, entre outros, e há procedimentos concursais obrigatórios que não se compaginam com formas de seleção assentes em discricionariedade. Se considerarmos que há cerca de 900 escolas e agrupamentos, a opção no próximo ano é entre um concurso nacional por grupo de recrutamento ou, se for usada a opção deste ano, a multiplicação destas 900 escolas e agrupamentos pelos grupos de recrutamento e, se se mantiver este modelo, para o ano serão realizados 29.700 concursos. Isto é uma impossibilidade, porque seria o desdobramento de escola a escola, grupo a grupo, quer dizer, isto é uma loucura, isto não havia aulas que resistissem. Finalmente, a questão da PAC. Nós não vamos hoje fundamentar, uma vez mais, porque é que consideramos esta prova inútil e até absurda. Falaremos, outros sim, de questões de legalidade em torno da prova. E é mais, é que mais do que hoje defender a eliminação da prova, e não é isso que vimos aqui fazer, nós queremos chamar a atenção para o facto de terem sido excluídos das listas 8 mil candidatos por, e aí, da BCE, da reserva de recrutamento e da contratação inicial, de uma forma que consideramos ilegal e que sejam imediatamente readmitidos nas listas. Portanto, quando foi dito pelo Sr. Ministro que na contratação inicial tinham sido colocados 3.256 professores, de um total de 28 mil e qualquer coisa, candidatos, na verdade os candidatos eram 36 mil, sendo que 8 mil tinham sido eliminados por causa da PAC. Embora a legislação de concurso refira à PAC como requisito para a candidatura dos docentes com menos de 5 anos de serviço, este ano esse requisito, pura e simplesmente, não era verificável no momento de apresentação das candidaturas. Agora não vamos aqui discutir se a PAC era... Não, a questão legal. Não era verificável quando os professores concorreram. Como tal, os professores não concorrer por reunirem os requisitos exigíveis, isto é, também os verificáveis. Para mais, após o período referente às reclamações, que é outro momento do concurso, quando foram divulgadas as listas provisórias de ordenação, o requisito também ainda não se podia verificar, pelo que depois deste período, tendo-se as listas convertido em listas definitivas, e repetimos, definitivas, os docentes continuaram a integrá-las, independentemente de terem ou não realizado a PAC. Quando saíram as listas de colocação por contratação inicial, verificou-se que alguém tinha mexido nas listas definitivas para daí retirar 8 mil professores, coisa que o Ministério fez por causa da PAC. Para além de não estarmos perante um requisito, havia agora de verificar ainda por que razão os professores não realizaram a PAC e, designadamente, porque é que o número significativo deles foi retirado pelo júri da prova da lista de docentes. Por exemplo, há professores que têm declarações que comprovam que estiveram em dezembro para realizar a prova e não a realizaram por falta de condições. Deste grupo, com as mesmas declarações das mesmas escolas e da mesma turma, há uns que em julho foram chamados e outros que pura e simplesmente desapareceram. Foram cerca de 3 mil os que desapareceram. O caso de Viseu, na Alves Martins, onde há um grupo grande que foi dividido ao meio, uns foram chamados e outros não. Há professores que se encontravam em internamento hospitalar na primeira data e foram excluídos da segunda chamada sem saber porquê. E há professores que na segunda, nós temos aqui até um exemplo, por exemplo, que estava internado, um acidente de uma professora que foi operada à coluna cervical no dia 17, não podia, portanto, no dia 22 estava internada, por várias vezes informou o júri, inclusivamente familiares deslocaram-se à escola no dia da prova para entregar o atestado, e, no entanto, foram pura e simplesmente excluídos do concurso porque não fizeram a PAC. Mas, vamos já terminar. Há professoras que faltaram por se encontrarem em gravidez de risco, em licença de parentalidade, devidamente comprovadas, mas foram excluídas. Eu mesmo assisti a uma situação de uma colega que ia entrar com um bebezinho com muitos poucos dias, que perguntou se podia ausentar-se da sala aqui em Lisboa para poder amamentar e disseram que não, que se saísse para amamentar não podia voltar a entrar. A colega não entrou, obviamente, logo de início, foi excluída das listagens. Portanto, estes colegas, e penso que aqui há até um problema que a própria Assembleia, dentro das suas competências e da subcomissão que existe na primeira, que quer dizer, são aspectos que não podem ser, obviamente, considerados. Mas o certo é que as pessoas foram condenadas este ano ao desemprego, estão desempregados, não podem concorrer nem às BCEs, a nada, foram pura e simplesmente desaparecidos destas listas. Acresce ainda que houve uma completa desregulação em relação às normas de realização da prova, isso também se sabe, horas de início, enfim. Vão de novo os tribunais encher-se de ações, pois os professores não se conformam com a condenação a um ano ao desemprego. Vale a pena prejudicar assim as pessoas? Não deverão os professores ser readmitidos? O próprio Senhor Provedor de Justiça e nós na pasta que entregámos aos senhores deputados têm lá um ofício do Senhor Provedor de Justiça precisamente a este propósito, levantando questões que não são legais, do seu ponto de vista, na forma como foi feito todo este processo. Portanto, apelamos aos grupos parlamentares no sentido de serem desenvolvidos urgentemente as adequadas iniciativas que permitam que estes professores sejam readmitidos nas listas dos concursos, independentemente de terem ou não, e depois para o ano logo se vê o que é que vai acontecer com a PAC, mas neste concurso deste ano sejam readmitidos. Estes colegas aguardam isto, estão em vias de entrarem com providências cautelares individuais de readmissão nas listas, mas pensamos que isto é uma coisa escusada, quer dizer, vamos encher novamente os tribunais com ações deste tipo.
Muito obrigada pela exposição inicial. Eu começava por dar a palavra à senhora deputada Heloísa Apolónia.
Nós trouxemos para tão ali ainda.
Ainda não foram... Ah, já foi. Ficou aqui, mas por engano, senhora deputada. Sim, senhor. E, portanto, vamos dar início então às intervenções dos diversos grupos parlamentares, a quem cabe precisamente 3 minutos de intervenção. Dava a palavra desde já ao PSD à senhora deputada Isilda Aguincha. Tem a palavra por 3 minutos.
Muito obrigada, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, caros senhores professores e dirigentes sindicais, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cabe-me dar as boas-vindas a esta comissão, na sequência de um requerimento urgente a que não foi possível dar resposta mais cedo, nomeadamente por incompatibilidade de agendas, porque de facto houve a disponibilidade de encontrarmos as melhores soluções de acordo com o solicitado pelas diversas organizações sindicais. E, portanto, uma nota sobre isso que também nos permite, de algum modo, dar-vos conta de que neste momento, mais do que qualquer outra coisa e na sequência da exposição que nos foi feita, temos uma grande preocupação, é que efetivamente todas as dificuldades assumidas sejam corrigidas tão rapidamente quanto possível. É evidente que houve aqui dificuldades que não eram expectáveis nem desejáveis neste arranque de ano letivo. Elas estão a ser resolvidas. Há um empenho grande, quer do Grupo Parlamentar, quer naturalmente de quem tem competências nesta matéria, que é ou que são os diversos serviços do Ministério da Educação, e, portanto, há, de facto, uma primeira preocupação e uma vontade muito clara de que todas as preocupações que vão ao encontro de ultrapassar as dificuldades, de dar estabilidade às nossas escolas, de dar às nossas crianças e jovens as condições de aprendizagem absolutamente necessárias, aconteça tão rapidamente quanto possível. Naturalmente, que quando o Sr. Ministro aqui assumiu, no dia 18, que ninguém seria penalizado, é essa também a expectativa do Grupo Parlamentar do PSD. Foi assumido nesta casa e, portanto, sabemos que vão ser encontradas todas as diligências para ir ao encontro dessa afirmação que aqui foi feita. Obviamente, há um conjunto de preocupações manifestadas por vós, algumas delas que não são novas, nomeadamente no que concerne também aos subcritérios identificados e que eu estive a tentar ver no documento que nos entregaram. Naturalmente que o próprio Ministério, numa segunda fase, terá de analisar e providenciar para que situações futuras não aconteçam. Procurou-se, ao criar um conjunto de mecanismos que são, no fundo, razões ou suportes de autonomia, dar mais autonomia às escolas e às comunidades educativas. Em alguns casos, há exageros que surgem e que põem em causa a legalidade e a bondade até das medidas que seriam positivas, porque, de facto, é normal que numa comunidade com características específicas possa haver algumas especificidades para a contratação de um docente ou de um técnico que sejam importantes considerar e, portanto, será também matéria que este Grupo Parlamentar acompanhará naturalmente, assim como todas as diligências que estão em curso. Neste momento, acima de tudo, parece-nos essencial que a estabilidade e a normalidade regressem às nossas escolas, às nossas famílias, acima de tudo, aos nossos meninos. Estamos disponíveis para as diversas diligências, mas, obviamente, com a preocupação maior de que entremos nos eixos e depois então possamos até eventualmente rever a legislação que concerne aos concursos de professores, como aqui foi colocado. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Acácio Pinto.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu quero também, em nome do Partido Socialista, saudar a plataforma de sindicatos que hoje aqui está connosco e agradecer-lhes esta iniciativa pelo facto de poderem aqui, de viva voz, ter deixado bem claro qual é o vosso posicionamento e as vossas propostas até sobre a matéria que nos tem preocupado e que tem preocupado muito a sociedade portuguesa no último mês. Efetivamente, nós estamos a assistir a um problema de incompetência que não tem outra designação por parte do Ministério da Educação na gestão da colocação e da abertura do ano letivo. E este problema com que nós estamos confrontados e que aqui bem também descreveram, de uma forma minuciosa e até com um cronograma, revela efetivamente qual é o verdadeiro sentir que se passa no Ministério da Educação, que é também, para além dessa incompetência, um problema de arrogância política na nossa perspectiva. E dizemos isto pesando bem as palavras que estamos a dizer, porque efetivamente não se pode, depois de todos os erros cometidos, e não foram só erros na BCE, como bem aqui disseram, foram erros também no concurso inicial e na reserva de recrutamento, ao, por exemplo, não permitir que fossem renovados contratos de docentes em várias escolas, quando quer os docentes, quer as escolas, precisavam deles e tinham horários para eles, ao inexplicavelmente vários professores serem colocados no mesmo grupo sem que haja depois horário, ao atribuir serviço virtual na mobilidade de professores, enfim, os problemas são inúmeros, inúmeros, inúmeros. E, portanto, nós estamos muito, muito preocupados e entendemos que a comunidade educativa e a sociedade portuguesa têm que tirar consequências desta falta de rigor, desta falta de competência que existe no Ministério da Educação. Rigor com que o Ministério da Educação tanto enche a boca ao longo dos anos e dos seus discursos para depois não conseguir ser consequente na aplicação daquilo que é o rigor na contratação e na colocação de professores. Mas os problemas vão também, e não foi aqui identificado, mas há muitos outros problemas que foram, por exemplo, também com a rescisão dos contratos. Muitos deles foram já em pleno período de início de ano letivo e que também geraram problemas nas escolas. Ou seja, nós entendemos que efetivamente deveria haver consequências para toda esta incompetência com que estamos confrontados. E eu estou a referir muito a palavra incompetência porque é disso que se trata. E não adianta estarmos aqui a dizer ou a fazer a substituição de um diretor-geral substituída agora por uma diretora-geral. Não adianta. Isso não é forma de resolver um problema que é político e que tem que ser assumido ao mais alto nível. E se o Ministro da Educação não tira as consequências da sua própria incompetência, deveria ser o Primeiro-Ministro a tirá-las e a colocar efetivamente no devido lugar esta posição. Sobre as questões que aqui levantaram das propostas, também gostaria de dizer duas ou três breves palavras. Primeiro dizer que genericamente, não vou estar a detalhar nenhuma delas, concordamos genericamente com a vossa estratégia que aqui deixaram e com a filosofia que aqui defenderam. Dizer-vos também uma coisa, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tendo sido reprovado um requerimento para o Ministro vir aqui explicar estes assuntos, fez um requerimento ao Ministro da Educação e que passo a dizer, Senhora Presidente, só mais alguns momentos, é requerer ao Ministro da Educação as listas públicas das colocações da BCE1 que ainda não nos foram divulgadas, as listas públicas. E requeremos também a listagem de todos os subcritérios associados a cada uma das escolas envolvidas neste concurso. Requeremos também todos essa listagem de subcritérios. Aguardamos que o Sr. Ministro, a todo momento, nos possa facultar isso, porque são documentos que são importantíssimos para nós podermos perceber toda esta orgânica. Senhora Presidente, termino mesmo com o seguinte, para deixar uma palavra sobre a PAC. Sobre a PAC, só quero dizer o seguinte, efetivamente nós sempre contestamos a PAC nos moldes em que ela foi desenvolvida, continuamos a contestá-la porque entendemos que aquela ideia que estava na legislação até 2011 de que os professores contratados que tivessem avaliação de bom nas suas escolas deveriam ter reunido os critérios para poder prosseguir e serem, portanto, opositores a todos os concursos. Era tudo o que eu tinha a dizer, voltando a reiterar a saudação a esta plataforma que está hoje connosco. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra em seguida o Sr. Deputado Michel Zoifert, do CDS.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados e Srs. Dirigentes sindicais, queria também, em nome da bancada do CDS, cumprimentá-los aqui esta manhã e dizer-lhes que naturalmente agradecemos o contributo que aqui vêm dar e as sugestões, ainda que às vezes diferentes daquelas que nós temos ou da visão que nós temos sobre a questão sobre a organização do sistema educativo em Portugal. Eu creio que em relação à questão da BCE é uma questão real e uma questão que nós não menosprezamos, independentemente do número depois de pessoas e de escolas realmente afetadas. Nós não menosprezamos porque numa família em que estamos a falar de um problema destes, ainda que seja residual no sistema, o problema é real e é 100% do problema para essa família, ou para os alunos que trocam agora de professores, porque originalmente tinha sido colocado um professor erradamente numa determinada escola. E dentro desses problemas concretos, nós não nos pusemos em absoluto aqueles das pessoas que incorreram em despesas pessoais e honoraram a sua vida devido, enfim, de boa fé, porque estavam de facto a contar que a colocação tinha sido bem feita. Ao mesmo tempo, importava garantir que ninguém que tinha sido prejudicado ficasse por causa disso. E portanto, entre esta dicotomia, eu não sei mesmo, a questão é jurídica, é relativamente técnica, eu não sei mesmo se, por exemplo, se pode alegar ou não expectativa jurídica constituída ao final de duas ou três semanas. Não tenho mesmo a certeza, portanto, admito que sim, é evidente que o recurso para os tribunais é uma verdade lá para ali, mas eu julgo que o evidente era que a questão pudesse ser resolvida administrativamente, nomeadamente com as colocações para aqueles que foram colocados originalmente, e repare-se que estamos até, apesar de tudo, ainda que houvesse o erro na fórmula, a falar de docentes que, independentemente desse erro na fórmula, provavelmente ocuparão um lugar nos próximos concursos, porque são professores que estão nos critérios, apesar de tudo, bem colocados. O erro da fórmula afetou poucos, mas isso não quer dizer que aqueles que tivessem sido afetados fossem professores que não tivessem condições de dar aulas, que tenham, e na nossa expectativa é que isso aconteça muito em breve. Queria também deixar claro que a ideia da bolsa em si não é, para nós, uma ideia errada. Aliás, eu acho que ela é um bom compromisso entre a autonomia das escolas na contratação destas escolas em concreto, destes agrupamentos em concreto, e a necessidade de garantir a transparência e a igualdade. Portanto, nós recordamos quando era feita a contratação apenas com recurso às entrevistas e aos currículos, as queixas que vinham também, e com razão, dos sindicatos no que dizia respeito às vezes contava mais a fotografia do que o currículo, sabemos bem disso. Estes critérios que existem agora, e nós devo-lhe dizer que somos não só favoráveis, como julgamos que isso é imperativo, que as escolas publiquem os critérios que estão a pedir à plataforma para colocar lá os seus professores, por uma questão de transparência, mas nós também queremos dizer que estas escolas, nomeadamente as escolas com contratos de autonomia, que são a esmagadora maioria, pediram ao Ministério para terem essa autonomia. E foram, portanto, de professores e diretores de escola que abordaram o Ministério e disseram: nós precisamos da autonomia. E nós, conhecendo alguns dos projetos educativos que estão em causa, reconhecemos que, em alguns casos, essa autonomia é fundamental. Não vou referir novamente o exemplo da Escola da Ponte, porque é no meu distrito, mas que se conhece bem a forma como se dá lá aulas, é uma forma absolutamente diferente daquilo que é habitual. A Sra. Presidente já está a olhar para mim, ainda mais haveria a dizer. Nós temos cá, no entanto, também muito, terminarei. O Sr. Ministro, hoje à tarde no plenário, falaremos naturalmente também sobre estas questões, para que não restem dúvidas, quer do empenho do Governo, que é quem cabe resolver isto, mas também da nossa disponibilidade enquanto Grupo Parlamentar para contribuir sempre que necessário para que todas estas questões sejam resolvidas.
Obrigada, Sr. Deputado. Dava a palavra em seguida à Sra. Deputada Rita Rato, do Partido Comunista Português.
Obrigada, Sra. Presidente. Queria começar por cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, as 7 organizações sindicais aqui presentes e agradecer as posição que nos trouxeram, saudar também e valorizar a forma como no passado domingo assinalaram o Dia Mundial do Professor, particularmente difícil nos tempos que vivemos para a escola pública. Dizer que da parte do PCP nós entendemos que a situação é insustentável e inaceitável. Este Governo, e designadamente através do Ministro da Educação e do seu Ministério, tem incumprido sucessivamente a lei, desenvolvendo processos ilegais, irregulares e colocando em causa o normal funcionamento da escola. Entendemos que é um desrespeito e um desprezo profundo pela vida de todos os professores, dos alunos e das suas famílias que o Sr. Ministro da Educação, no passado dia 18 de setembro, aqui nesta casa, tenha dito que os professores se mantêm nas escolas, que ninguém será prejudicado, e os professores foram confrontados por via dos problemas da Bolsa de Contratação de escola, na passada sexta-feira, à hora de almoço, com um despedimento por e-mail que chegou às direções das escolas. Nós entendemos que isto é inaceitável e registamos designadamente a posição do PSD e do CDS, que a 18 de setembro diziam que era a oposição que inventava e que hoje foram obrigados, pelo caos em que se encontram as escolas e a vida das famílias, a reconhecer que este Governo errou E errou porque, de facto, este governo tem um projeto de fragilização da escola pública. Dizer também que nós entendemos que isto não é só incompetência, porque se fosse só incompetência, de 18 até hoje, alguma coisa se tinha feito. Porque, de facto, o que está em cima da mesa é uma estratégia de recurso ilegal à precariedade para suprir necessidades permanentes das escolas. E o problema de fundo é este. É que, desde 2004, 40 mil professores se aposentaram na escola pública e o que tem acontecido é sucessivos governos, PS, PSD e CDS, recorrerem ilegalmente a contratos temporários que, de facto, dão resposta a necessidades permanentes, porque muitos diretores, para efeito da contratação inicial, indiciaram necessidades muito mais alargadas do que aquelas que foram assumidas pelo Ministério da Educação e, por isso mesmo, agora a segunda bolsa de contratação acaba por ter horários com muito mais horas do que, por exemplo, a bolsa de contratação 1. Exatamente por isso, porque o que está em cima da mesa não é substituir trabalhadores em situação de doença ou professoras em situação de amamentação e de gozo da licença de maternidade. O que está em causa é suprir necessidades permanentes das escolas e não nos venham com o embuste da demografia e da natalidade, porque isso há de poder servir daqui a alguns anos para o primeiro ciclo, mas o que temos vindo a assistir é que em escolas com contrato de autonomia, escolas tipo ou escolas que não têm este tipo de contratação, estão em falta professores do primeiro ciclo e professores do pré-escolar. Por isso não venham dizer que é um problema de demografia, porque estas crianças estão na escola efetivamente e não têm professores. Dizer também o seguinte, nós entendemos que a situação, de facto, exige uma resposta rápida e urgente por parte do Ministério da Educação. A situação não se pode prolongar e ainda mais com aquilo que se avizinha relativamente às questões que hoje aqui invocam e que são gravíssimas e que vão criar, de facto, instabilidade e por isso, naturalmente, que acompanhamos as questões e as propostas que aqui nos trazem. Dizer ainda que nós entendemos que, sobre a questão da ausência de total transparência na contratação de professores, temos vindo a apresentar propostas sobre isso. É até interessante perceber, e eu estive aqui a consultar uma proposta que o PCP apresentou em 2010 sobre a lista nacional por graduação profissional, que na altura o PS votava contra porque estava no governo, o CDS acompanhava-nos e o PSD abstinha-se. Agora, mudaram de posições e a situação continua-se a manter nas escolas, gerando uma situação insustentável. Isto não pode continuar. Há professores, ontem tivemos numa escola em que um professor... Termino. Ontem tivemos numa escola em que um professor de Bragança foi colocado em Alves do Estrela e ontem já estava em Loures. Mas nós andamos a brincar com a vida das pessoas e vêm dizer que estão preocupados. Já deviam estar preocupados, era há muitos meses. Porque essa preocupação não resolve o problema de nenhuma escola, de nenhum professor e de nenhuma família que está neste momento, no dia 8 de outubro, com uma situação insustentável. E, portanto, nós não nos ficamos pela admissão do Ministro da Educação. Porque o Partido Socialista há de reconhecer que se não fosse esta havia de vir outro, que ia continuar a mesma política de favorecimento da escola privada e desmantelamento da escola pública. E, por isso, como sabem, desde há muito que o PCP vem exigindo a admissão do governo, que contraria todos os dias, por força da sua política, a Lei de Bases do Sistema Educativo e a Constituição da República Portuguesa, e termino só com o seguinte, nós apresentámos um projeto de resolução que em boa hora foi discutido nesta comissão para a reintegração de todos os professores que tinham sido excluídos por força da aplicação dos efeitos da PAC. E o PSD e o CDS disseram aqui que não havia nenhum problema. Nós trouxemos o exemplo daquele professor do Agrupamento de Escolas de Alvalade que enviou um parecer à Provedoria de Justiça e tinha a declaração da Secretaria da Escola como tinha estado naquele dia e o PSD, recordo-me perfeitamente, a deputada Isilda Aguincha veio dizer que todos os casos serão acendidos e não há problema nenhum. Diga lá agora a este professor do que é que vai comer um ano inteiro.
Senhora deputada, já extravasou largamente o seu tempo.
Secretaria ou seu Ministério da Educação que vai de facto exigir o cumprimento da sua palavra.
Mais de 5 minutos. Obrigada.
Obrigada, Senhora Presidente. Esta raiva é mesmo só contra o Governo e a sua política.
Senhor deputado, dou a palavra ao Senhor deputado Luís Fazenda pelo Bloco de Esquerda.
Senhora Presidente, quero saudar as 7 organizações sindicais aqui constituídas em plataforma e agradecer o relatório descritivo factual, que é um verdadeiro libelo acusatório contra o Ministro, a sua equipa, a política geral do Governo. Essa descrição dolorosa de atrapalhadas, de irregularidades, de ilegalidades, creio que deveriam fazer corar de vergonha a qualquer governante. Já se percebeu que até há deputados do PSD que exigem vergonha aos ministros nesta área. E fazem bem, porque na realidade não tiram as consequências políticas de toda essa leviandade na organização da vida de tantos profissionais e na organização da vida de tantas comunidades escolares, pais, alunos, etc. Neste momento, o que era importante era a transparência de tudo aquilo que foi feito porque é preciso extrair a certidão de óbito destes processos de colocação. E para isso nós precisamos de toda a documentação do que existiu. É preciso levar até ao fim, infelizmente, a análise de uma circunstância tão negativa como aquela que temos estado a viver. Por outro lado, há algumas garantias que é forçoso que o Governo as dê. Pelo menos enquanto está em funções, não pode obviar a fazê-lo. Uma delas é em relação àqueles professores com os quais existe um contrato que tem que ser honrado e, como tal, têm que fazê-lo. Não há outra forma de assumir a sua responsabilidade. E outra garantia tem que ser dada aos pais que os seus filhos não serão prejudicados ao longo deste ano letivo e, como tal, todo o tipo de compensações, de aulas de apoio, de reforços extraordinários, vai ter que ser considerado para muitas escolas no nosso país. E essa garantia deve ser imprescritível, deve ser absolutamente exigida e deveria ser uma exigência unânime de todos os grupos parlamentares na Comissão de Educação, na Assembleia da República. Porque esses pais não podem ter os seus filhos e filhas prejudicados e prejudicadas por a falta de 10% do tempo letivo a que teriam direito, se é que não vai a mais do que aquilo que já temos. E, portanto, para além de cumprimentar a vossa iniciativa, a vossa perseverança, a luta que têm desencadeado, aqui é uma luta pela qualidade da educação e pela dignidade dos profissionais, queria mais uma vez sublinhar e agradecer a exposição da indignidade do Ministério da Educação e alertar que nós todos temos de fazer uma luta funda, muito profunda, pela um conjunto de garantias que têm que ser dadas e dadas urgentissimamente. E sobre isso não vale a pena utilizar retóricas várias, admitir aqui ou além embaraços e até fazer uns pedidos de desculpas farrapados, porque o tempo não para e as pessoas e os seus direitos têm prioridade sobre essa hipocrisia e sobre a incompetência do Governo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Deputada Eloísa Apolónia, pelo Partido Ecologista Os Verdes.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu quero também, em nome do Grupo Parlamentar Os Verdes, saudar as 7 organizações sindicais que aqui se encontram presentes e quero saudar também a intervenção inicial que fizeram e que julgo que foi extraordinariamente esclarecedora aqui para a Comissão. Eu queria dizer que não me lembro de nenhum ano letivo onde se esteja, talvez há mais de um mês, porque começou antes da abertura propriamente dita do ano letivo, de uma Assembleia da República que esteja a discutir insistentemente, semana após semana, a matéria do início do ano letivo. E acho que tem sido profundamente triste a forma como a maioria tem respondido nesses debates que aqui se têm promovido. Primeiro, sob a parangona de uma total normalidade da abertura do ano letivo, coisa que de resto ouvimos também insistentemente da boca do Sr. Ministro. Face às evidências dos erros cometidos, e que não vale a pena agora estar aqui a detalhá-los, porque foram bem detalhados por vós e o país todo o conhece, o Sr. Ministro da Educação vem à Assembleia da República reconhecer o erro, pedir desculpa e assegurar ao país que nenhum docente já colocado seria prejudicado. Eu não sei se repararam, mas julgo que também não foi por acaso, que nesse debate que aqui já foi referido, o dia 18 de setembro, o Sr. Ministro fez todo o debate e guardou estas declarações para o final do debate, quando tinha assegurado que não poderia, face à distribuição de tempos, ser confrontado por mais nenhum deputado. Ele queria fazer esta declaração livre de quaisquer outras perguntas ou quaisquer outras declarações que pudessem ser feitas. E eu acho que isto por si só demonstra uma postura pouco séria no debate. E a pouca seriedade revelou-se depois. Nós estamos a esta altura, temos imensos professores por colocar, temos pais indignadíssimos, temos alunos prejudicadíssimos, e eu quero aqui com toda a seriedade dizer que eu não sei, tenho muitas dúvidas, se a compensação poderá vir a ajudar os alunos que estão atualmente prejudicados. Ela tem naturalmente que ser feita porque eles estão prejudicados, mas eu não sei se os exames não vão ter que repercutir também o prejuízo que foi feito aos alunos. E, portanto, se daquilo que vai acontecer daqui a não sei quantos meses, vai ou não ter este ano que repercutir este desaire, que foi um completo desastre daquilo que aconteceu e que, por mais compensação que se faça e deve ser feita, os alunos vão nitidamente ficar prejudicados. Mas pronto. Depois, temos declarações do Sr. Secretário de Estado, indignamente, a dirigir-se aos professores prejudicados e a todo o país, na televisão, a dizer que os professores que se sintam lesados que devem recorrer ao tribunal, lavando daí completamente a sua mão, e o Sr. Ministro, não se pronunciando desta forma, diz que isso é uma coisa que depois, numa outra fase, na fase seguinte, logo se preocuparão com isso, que agora têm mais com que se preocupar. E, entretanto, as pessoas veem a sua vida completamente atada. Nós todos tivemos oportunidades de ver declarações ao vivo de professores que disseram que vieram de uma determinada zona do país para não sei quantos quilómetros de distância, trouxeram, arrendaram casas, gastaram dinheiro, fizeram o seu investimento, vou terminar, Sra. Presidente, trouxeram filhos atrás legitimamente, recolocaram os seus filhos noutras escolas e noutro ambiente, e agora chutam-nos dali e dizem vai para outro lado ou não vais para mais lado nenhum. Isto é uma coisa que não tem cabimento nenhum, porque nós verdes dissemos, os professores não são peças de xadrez, os professores não são bonequinhos nem marionetas que se possam usar e abusar desta forma. E por isso eu termino mesmo, Sra. Presidente, para dizer que, por tudo isto, os verdes consideraram que era fundamental trazer o Ministro da Educação hoje à Assembleia da República. E por isso marcámos putestativamente um debate de atualidade para que o Sr. Ministro hoje seja confrontado no Parlamento e para que faça as declarações que entenda necessário fazer, mas fundamentalmente para que nos venha dizer quais são as soluções encontradas, como é que se restabelece alguma normalidade no meio de toda esta anormalidade, e são naturalmente respostas que os verdes hoje aqui querem fazer e naturalmente também reivindicações que os verdes hoje farão no debate. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Consoante acordado inicialmente, termina aqui esta audiência, agradecendo os contributos, agradecendo naturalmente a presença das diferentes organizações sindicais aqui presentes. Muito obrigada.